O SECAM não vai morrer. Estamos prontos a relançá-lo, afirmou ontem o cardeal Tumi dos Camarões na mesa redonda em que os mais idosos e com mais anos de experiência nesta organização eclesial panafricana refletiram, juntamente com os presentes, sobre os ideais dos pais fundadores e a necessidade de renovar o empenho a partir desses mesmos ideais. A reação foi unânime: há que inventar vias para dar novo vigor ao SECAM. A autonomia económica, sim, é importante e há já alguns sinais positivos neste sentido, mas 99% dos atuais bispos do SECAM são jovens. Há que encorajá-los a seguir os ideais do SECAM, continuou o cardeal Tumi. Ideais que assentam em dois pilares, a missão e o mandato, confiados à África pelo Papa Paulo VI no Uganda em 1969, no ato de lançamento do SECAM. Missão: África sem missionária de ti mesma. Mandato: tendes de ter um cristianismo africano. Se deixarmos morrer o SECAM, não estaremos a responder a estas recomendações, recordou o arcebispo de Kinshasa, Dom Monsengwo Pazinya, segundo o qual há uma outra razão para não deixar morrer o SECAM: os ideais dos fundadores, comunhão da Igreja no continente e com o Sumo Pontífice, compreender e reagir de forma comum às grandes problemáticas da África, ajudando a sociedade a encontrar soluções, contribuir para a construção de uma África pacífica e dinâmica. Enfim, um órgão flexível de ligação entre todas as dioceses da África. Se o SECAM não existisse, seria necessário inventá-lo, continuou o arcebispo de Kinshasa, elogiando o facto de as duas organizações das Conferências Episcopais da África Ocidental Francófona e Anglófona se terem unido e exprimiu o desejo de que isto aconteça também a nível de outras regiões da África. O SECAM é necessário também para fazer chegar alto e bom som a voz da África junto do Vaticano e de outras instâncias internacionais, disse por sua vez o cardeal Francis Arinze, nigeriano, recordando que a África é hoje o continente com a mais alta taxa de crescimento de cristãos. Na era da globalização, a Igreja em África não pode deixar de se globalizar, a começar pelo seu próprio terreno. A reação da Assembleia foi positiva: o SECAM tem de existir. Restam, contudo, alguns desafios. Ele permanece praticamente desconhecido dos fiéis e muitos bispos sentem-no um bocado longe das suas problemáticas cotidianas. Há então que reforçar a comunicação entre o secretariado do SECAM, as conferências episcopais e as dioceses, encontrar a maneira de o dar a conhecer a todos sem ter que trocar o nome de simpósio para a Associação de Bispos, como alguns sugeriram, reforçar o pagamento das quotas, matéria em que Moçambique foi indicado como um exemplo positivo, ver a forma de fazer participar alguns países que, por não terem conferência episcopal própria, ficam sempre de fora, como é o caso de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe e outros, frisou o bispo moçambicano Dom Lúcio Andris Muandula. Depois deste e de outros momentos de reflexão, na parte da manhã, nomeadamente sobre a ambivalência das linguagens e filosofias da ONU em assuntos como a política de género, pela belga Marguerite Peters, na parte da tarde um grupo de bispos e os cardeais foram recebidos em audiência pelo presidente da República do Ghana, professor John Atta Mills. Ele pediu ao SECAM para rezar pelo Ghana e prometeu continuar a colaborar com a Igreja para o bem da África. No discurso de saudação que lhe dirigiu, o presidente do SECAM, cardeal Policarpo Pengo, salientou alguns traços da história do SECAM e o seu relacionamento com o Ghana, onde tem sede desde 1971. Pôs também em realça as boas relações entre o Estado e a Igreja no país, as significativas ações sociais e espirituais da Igreja Católica e convidou o presidente à missa do domingo na Catedral de Accra para as comemorações dos 40 anos do simpósio. Simpósio cuja Assembleia aqui reunida rezou ontem pelas numerosas vítimas do naufrágio fluvial na República Democrática do Congo, exprimindo a sua amargura e tristeza pelo acontecimento. Na agenda deste sábado, uma conferência sobre a relação entre a encíclica do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate, e as teorias de género, pelo psicanalista francês Monsignor Tony Anatrella, a adoção da mensagem final e, na parte da tarde, eleições dos principais dirigentes do SECAM. Da Acre para a Rádio Vaticano, Dulce Araújo.